O Gregor Mendel, o pai da genética, tem uma biografia realmente incrível que merece um dia de destaque aqui dentro desse canal. E uma das passagens interessantes da vida desse cara é que quando ele postulou as suas ideias na forma de um artigo, ele mandou esse artigo lá para o Charles Darwin. Sim, o Mendel conhecia já a teoria de Charles Darwin, era um estudioso da evolução e pensou: caramba, as minhas ideias de hereditariedade têm tudo a ver com a teoria evolutiva. Vou mandar lá para o Charlinho dar uma olhada. Mas Charlinho não deu bola para o Mendel. Mandou uma carta-resposta dizendo: oh, mano, tô sem tempo de avaliar esse negócio aí. Que pena. Talvez a biologia tivesse dado um salto de mais de 100 anos em suas teorias se essa confluência de ideias tivesse acontecido. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo. Pessoal, então a gente começa agora a primeira lei de Mendel, que talvez seja a parte mais importante de toda a genética. É com base nessa primeira lei de Mendel que a gente compreende absolutamente tudo que vem pela frente. Então é importante que você tenha essa base muito concreta. Inclusive, no final dessa aula, eu vou fazer um exercício com você para a gente fixar um pouco dos conteúdos, das informações que a gente teve na nossa aula anterior e também sedimentar informações importantes a respeito das leis da hereditariedade. Então vamos lá. Primeira lei de Mendel, cuidado, tá? Essa primeira lei de Mendel pode ser chamada também de lei da segregação dos fatores ou lei da pureza dos gametas. Por quê, professor? Eu acho que esses conceitos são bem importantes. Olha esse nosso coelhinho aqui, nosso coelhinho de olhos azuis. Bonitinho, né? Eu coloquei um coelho ali para você e coloquei que esse coelho é heterozigoto, ele é azão, azinho, por uma característica de olhos. Você sabe da nossa aula anterior que o azão tem característica dominante e o azinho uma característica recessiva, então a gente já está afirmando que os olhos azuis são de caráter dominante e os olhos vermelhos são de caráter recessivo. Esse indivíduo, azão, azinho, esse coelho que você está vendo aqui, na hora que for ter filhos, vai ter que produzir antes, claro, gametas, que podem ser espermatozoides, que podem ser óvulos também. E para produzir esses gametas, ocorre um processo de meiose, onde a gente divide as informações genéticas ao meio. Não a informação genética em si, mas a gente divide o número cromossômico ao meio. Então, se esse coelho, sei lá, tiver 26 cromossomos, 40 cromossomos, no seu gameta vai ter a metade disso. Metade do 40 seria 20. E aí ele não manda o azão azinho para os seus gametas. Ou ele manda azão, ou ele manda azinho. Com 50% de ocorrência de cada um deles. Preste atenção, o nosso coelho é heterozigoto, azão, azinho, e os seus gametas serão ou azão ou azinho, com 50% de ocorrência. E aí a gente começa a teorizar um pouco a respeito dessa primeira lei de Mendel. Porque olha só, segregação dos fatores. Por que lei de segregação dos fatores? Porque o Mendel, meus queridos, não sabia o que era genética. Mas, professor, ele não era o pai da genética? Ele é o pai da genética, mas na época ele não sabia o que era um gene, ele não sabia o que era biologia molecular, ele não sabia como que era a estrutura de um DNA, ele não sabia nada disso. O que que ele tinha em mãos? Informações a respeito das características dos seres. E essas características, que hoje a gente chama de características genéticas, ele chamava de fatores. Então ele sabia que tem um fator azão dominante e um fator azinho recessivo, e esses fatores são segregados, ou seja, separados. Ele não manda azão azinho para o seu filho, ele manda ou azão ou azinho. E é aí que vem a ideia de pureza dos gametas. Os gametas sempre serão puros dentro da perspectiva da primeira lei. E o que quer dizer puro? Aqui você está vendo, preste atenção, ó, azão, azinho. Existe um hibridismo, um monohibridismo, é uma característica e você tem um heterozigoto. Na hora de formar o gameta, ele é puro. Ele não vai ter o azão com o azinho, ele é só o azão ou só o azinho. Pureza dos gametas. Maravilha, né? Ah, professor, mas coelhos? O Mendel não trabalhou com ervilhas? Isso, ele trabalhou com ervilhas. E por que você desenhou um coelho? Porque fica mais fácil de você observar. Na hora que a gente for fazer o cruzamento, você tem que ter isso aqui em mente, que os gametas serão ou azão ou azinho, e na hora de cruzar a gente vai ver como é que funciona. Mas antes vamos entender o seguinte, por que que o Gregor Mendel, esse monge, ele trabalhou com ervilhas e não com coelhos, não com ratos? Ratos também se multiplicam bem rapidinho, é fácil da gente manipular, fazer os cruzamentos. Bom, ele era um monge, né? Seria um pouco estranho o monge lá, sei lá, para a época, ficar criando ratos, coelhos, ficar observando os ratos fornicando, os coelhinhos fornicando, separando características. Então ele preferiu trabalhar com ervilhas, mas existem alguns motivos especiais, tá? E que motivos são esses? Primeiro que não era uma ervilha qualquer, não é a ervilha que você come, é um tipo de ervilha que a gente chama de ervilha de cheiro. E algumas variedades ele conseguiu trabalhar e cruzar entre si, gerar descendentes férteis, o que foi muito prático para ele. Mas por que que ele escolheu essas ervilhas? Porque elas eram fáceis de cultivar, primeira coisa importante. Depois, porque ele tinha características muito marcantes. A gente estuda, né, na genética, a ervilha era amarela, ou a ervilha era verde, a ervilha era lisa, ou ela era rugosa, a flor dela era rosa, ou ela é branca. Então todas essas características eram muito marcantes e fáceis de ele olhar, observar, fazer anotações e tratar estatisticamente delas. Aí nós temos também uma outra característica importante. Essa ervilha tem um ciclo de vida curto. É uma planta que vive pouquinho. Então ela completa o seu ciclo reprodutivo também muito rapidamente. Imagine, por exemplo, ele trabalhar com araucárias. Nossa, as araucárias até começar a produzir sementes, às vezes pode ir 15 anos, 20 anos. Então não é uma coisa muito prática. Ele precisava de uma coisa que tivesse um ciclo bastante curto, uma reprodução bem acelerada, para ele começar a trabalhar estatisticamente com esses grupos vegetais. Aí nós temos aqui também a última informação, mas não menos importante, é que essas ervilhas eram muito fáceis de fazer nelas a polinização artificial. Polinização artificial foi essencial para o Mendel, porque às vezes ele não queria que essa ervilha cruzasse com essa, ele queria que essa ervilha cruzasse com aquela. Como é que ele ia garantir esse processo? Com um pincel. Então ele pegava o pincel, passava lá nos estames de uma flor, aí passava lá numa outra flor, conseguia a fecundação lá do carpelinho bonitinho, e essa polinização artificial fez com que ele tivesse um rigor maior dos seus experimentos. É muito mais fácil desse jeito, quando você está cruzando seres de maneira conhecida, do que simplesmente esperar que uma abelha vá num lugar, depois vá na flor que você quer. Então a polinização artificial ajudou bastante o Mendel. E cuidado, tá? Tudo isso são informações importantes para vocês entenderem a genética de fato. Agora vamos lá. Como que funcionou o experimento do Mendel? Aqui a gente começa a chegar naquilo que eu considero mais importante. Então, olha só. A gente tem três gerações aqui de seres, tá? Essa primeira geração, P, são os pais originais, os pais puros. Já vou explicar o que, que são esses puros. Aí nós temos os filhos da primeira geração e os filhos da segunda geração, que seriam os netos desses primeiros aqui. O que, que o Mendel fez que valeu bastante o estudo dele? Ele pegou linhagens puras. Como assim, prof? Ele percebeu que quando ele cruzava ervilha amarela com ervilha amarela, sempre nasciam umas sementinhas, frutos desse cruzamento, com cor verde. Como assim, professor? Ele cruzava amarela com amarela e nasciam umas verdes? Sim. Então o que, que ele fez? Ele cruzava amarela com amarela, nascia os verdes, e tirava os verdes fora, cultivava essas sementes, cruzava de novo amarela com amarela, nasciam os verdes, tirava os verdes fora, cruzava amarela com amarela, até que chegou um momento que ele começou sempre a separar os verdes, cruzar amarelo com amarelo, separava os verdes, cruzava amarelo com amarelo, chegou um momento que ele purificou essa linhagem. Sempre que ele cruzava dessas descendências que ele foi separando os verdes, tá? Tirando de lado, sempre que ele cruzava amarelo com amarelo, dava 100% de amarelo. E ele chamou essa linhagem de pura. Beleza. Então ele tinha a linhagem amarela pura de ervilhas. O que, que ele fez? Cruzou esse amarelo puro, e a gente vai já teorizar em cima disso, com o verde puro. Massa. Quando ele cruzou amarelo puro com verde puro, para surpresa dele, porque ele estava cruzando amarelo com amarelo e nasciam os verdes, para surpresa dele, quando ele cruzou amarelo puro com verde puro, toda a F1 foi de ervilhas amarelas. Vamos colocar aqui. Amarela. Muito bem. Prof, essa amarela eu posso chamar também de amarela pura? Por quê? Porque essa amarela aqui é um descendente de um verde também. Então, essa amarela aqui, o Mendel chamou de amarela híbrida. Muito bem. O que, que ele fez com essa ervilha? Cruzou com ela mesma. Então, pegou os descendentes da F1 e cruzou com eles mesmos. Vamos colocar aqui um xizinho. Vamos colocar aqui que nós temos um amarelo híbrido cruzado com outro amarelo híbrido. E o que, que ele teve como resultados? Uma coisa bastante interessante. Ele teve Amarelo. 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 Já saiu da frente, tá? E um. Verde. Gente, olha que legal. Isso foi o resultado da F2. Causou bastante espanto no Mendel. Ele achou muito estranho porque ele pegou amarelo puro e cruzou com verde puro e nasceu só amarelo. Aí pegou amarelo e cruzou com amarelo e de repente nasceu um verde. Beleza. É isso que o Mendel teve no cruzamento dele e ele começou a trabalhar isso matematicamente. O que aconteceu de fato? O que a gente tem que observar nessa situação? Então, vamos pensar já com a cabeça atualizada, tá? Esse amarelo puro, cruzando com verde puro, só deu amarelo. Então a gente percebe que o amarelo é dominante. Eu vou chamar esse amarelo puro de azão-azão, ok? Azão-azão. Prof, eu aprendi no colégio que a gente tem que chamar pela letra que é característica do recessivo. Então certo seria vezão-vezão. Não faz diferença nenhuma. Eu posso chamar de azão-azão, de bezão-bezão, de wzão-wzão, a letra não importa. Beleza. Esse é o indivíduo amarelo puro, azão-azão. O verde puro vai ser como, prof? Azinho, azinho. Perfeito. Eu cruzei azão, azão com azinho, azinho. Olha o cruzamento lá. Como é que a gente faz os cruzamentos na primeira lei de Mendel? Faz esse chiqueirinho aí. A gente chama ele de diagrama de Peano. Muito bem, chiqueirinho. Eu tenho aqui, digamos, o pai, azão, azão. Então vamos colocar aqui o pai, azão, azão. Beleza. E a mãe, azinho, azinho. Posso inverter pai com mãe? Faz diferença nenhuma, vai dar sempre certo. Aí você junta nessas outras casinhas aqui, ó, os resultados. Você vai ter azão, azinho, azão, azinho. Da onde vem isso, ó? Puxa da coluna, puxa da linha. Azão, azinho, azão, azinho. Professor, todos os resultantes desse primeiro cruzamento serão azão, azinho? Todos eles serão. Então, esses amarelos híbridos, todos eles serão azão, azinho. Azão, azinho. Azão, azinho. Lembra que eu comentei na aula anterior? Que híbrido dentro da genética é o mesmo que heterozigoto? Que puro é o mesmo que homozigoto? Está aqui a explicação, vem dos experimentos de Mendel. Ok? Beleza, aí eu cruzei azão, azinho com azão, azinho na F1. Eu vou ter a F2. Como que isso fica lá no nosso cruzamento? Vamos lá. Azão, azinho é o nosso pai. Azão, azinho no nosso chiqueirinho. Azão, azinho é a nossa mãe. Azão, azinho também no nosso chiqueirinho. Agora é só juntar a galera. Preste atenção. No primeiro quadradinho aqui, azão com azão. Azão, azão. No segundo, azão com azinho. Prof, eu poderia colocar azinho, azão? Azinho, azão? Poderia, mas você pode se atrapalhar. A gente normalmente, a gente criou uma convenção para isso, tá? Que o dominante vai sempre antes, para ajudar, para facilitar. Então, o azão sempre na frente do azinho, ok? Então, azão, azinho. Aqui nesse quadradinho, ó, puxo o azão lá de cima, o azinho de cá, azão, azinho. E por último, o azinho, azinho. Eu sei que para quem já manja genética, isso aqui é super simples, né? Muito, muito simplificado. Mas beleza. Só se mudou a cor lá, claro, porque aqui a gente tem duas características recessivas, azinho, azinho, e isso dá a cor verde. Como é que fica aqui? Bom, nós vamos ter um indivíduo amarelo, azão, azão, um indivíduo azão, azinho, um outro indivíduo azão, azinho, e mais um outro, que é azinho, azinho. Cuidado, tá? Esse primeiro indivíduo aqui que você está vendo, ele é um amarelo, e ele é puro, porque ele é homozigoto. Então, coloca aqui, puro. Esse outro indivíduo aqui, ele é híbrido. Esse também é híbrido. E o verde só pode ser puro, porque o verde só permite se expressar quando em homozigose. Aí nós vamos para o nosso último momento. Proporção. Proporção genotípica ou fenotípica. O que é a proporção genotípica, professor? É a proporção que a gente tem de características genéticas. O que você está enxergando aqui nesse resultado da F2? Você está vendo um indivíduo azão-azão. Então, coloca aqui, ó, um azão-azão. dois indivíduos heterozigotos, dois azão azinho, e um indivíduo azinho azinho, homozigoto recessivo, um azinho azinho. Essa é a nossa proporção genotípica. Normalmente, isso aqui vai ser suprimido. A proporção genotípica vai aparecer como 1 para 2 para 1. 1 amarelo homozigoto, 2 amarelos heterozigotos e 1 verde homozigoto também. Beleza? Aí o fenotípica. Bom, o que, que a gente tem nos fenótipos? Fenótipo é a característica. Nós vamos ter 3 amarelos para 1 verde. Então, 3 amarelos para 1 verde. Fechou. Massa, né? Prof, você colocou aqui um negócio, um ou. O que é esse ou? Uma outra maneira da gente fazer um cruzamento. Eu tenho que sempre fazer esse chiqueirinho? Não, você pode fazer de um jeito diferente. Que jeito é esse, professor? A gente pode fazer um cruzamento pelo sistema Volkswagen. Presta atenção. Eu tenho indivíduo azão azinho cruzado com azão azinho. Então, estou pegando os indivíduos da F1 e cruzando. Como que eu posso fazer? Ó? Pego o primeiro, cruza com o primeiro. Ó. Primeiro alelo com o primeiro alelo. Vai dar azão azão. Pego o primeiro, cruzo com o segundo. Vai dar azão azinho. Pego o segundo, cruzo com o primeiro. Azão azinho também. Pego o segundo e cruzo com o segundo. É tipo uma propriedade distributiva da matemática que vocês estudam, né? Então, você vai pegar o primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. E se você percebeu, esse é o método Volkswagen, porque forma tipo um símbolo da Volkswagen aqui no meio. Legal, né? O resultado é o mesmo, ó. Um azão azão, dois azões azinhos, um azinho azinho, fechou. Isso aqui é a primeira lei de Mendel. Como que a gente coloca isso na prática? A gente vai ver no quadro seguinte. Então, fique esperto, vamos para o nosso exercício, um exercício excelente, super didático da FUVEST. Então, bora para o exercício da FUVEST, se não me engano, lá de 2014, prova de segunda fase, aquela fase discursiva que todo mundo tem medo, você vai ver uma questãozinha bem simples de primeira lei de Mendel. A fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva, ponto. Autossômica quer dizer o quê, professor? Bom, autossômica é aquilo que não é sexual. Não sexual. Então, não estamos nos referindo a características genéticas que estão encontradas nos cromossomos X nem Y. Elas ocorrem em outros cromossomos que não estes. Ela não é sexual. E recessiva, muito bem, é uma doença recessiva, não é dominante. Considere a prole. O que é prole, professor? São os filhos. Vamos colocar aqui, essa palavra aparece bastante, o pessoal esquece o que é. Os filhos, tá? Filhos e filhas, claro, né? Então isso é a prole, os descendentes. Considere a prole de um casal de heterozigotos quanto à mutação que causa a doença. Então vamos lá. A prole de um casal de heterozigotos. Vamos colocar essa informação já no nosso papelzinho aqui, no caso no meu quadro, no seu papel, porque isso é importante. Então, o nosso casal é de heterozigotos. Eu vou chamar esse casal de heterozigotos de Fzão, Fzinho. Então, o casal é Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Perfeito. Letra A. Qual é a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual ao dos seus genitores? Então, a gente pode fazer aqui um cruzamento com chiqueirinho ou com Volkswagen, tanto faz. Vamos colocar um chiqueirinho aqui para o lado? Ó. A professora é diagrama de Pinet. Vamos lá. Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. O que, que nós temos aqui no nosso chiqueirinho? Um indivíduo Fzão, Fzão. Outro indivíduo é Fzão, Fzinho, um outro é Fzão, Fzinho e um último é Fzinho, Fzinho, que vai ser doente, que vai ter a doença, que vai ter a fenilcetonúria. Esses diagramas, esses cruzamentinhos aí, esses chiqueirinhos, servem para a gente ter uma projeção do como pode ser a nossa prole, de como podem ser os nossos filhos nesse cruzamento. E aí a nossa pergunta é o seguinte: qual é a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual ao dos seus genitores? Quem são os genitores? Os pais. Qual a probabilidade dos filhos terem um genótipo igual ao dos pais? Tá aqui, ó. Dois indivíduos serão Fzão, Fzinho, ou seja, igual aos pais, de um total de 4. Então, a resposta para a nossa letra A é 2 num total de 4, que a gente pode simplificar em 1 sobre 2 ou 50%. Beleza? Massa. Próxima pergunta, deixa eu passar para cá. Vai ficar sempre assim, né? Eu passo para lá, passo para cá, mas bora lá. Ó. Qual é a probabilidade de as duas primeiras crianças apresentarem fenilcetonúria? Notem, ele está falando de crianças, não está falando de sexo delas, simplesmente duas crianças, pode ser meninos, pode ser meninas. Qual que é a probabilidade delas duas terem a fenilcetonúria? Qual que é a probabilidade de uma ter fenilcetonúria? Está aqui, ó. 1 no total de 4. Como é que a gente faz isso, prof? Bom, a gente só tem que pegar 1 sobre 4, que é a probabilidade da primeira criança ter a fenilcetonúria, e 1 sobre 4, que é a probabilidade da segunda criança ter a fenilcetonúria. Perceba o seguinte, tá? Isso aqui a gente vai voltar lá na matemática básica, na probabilidade matemática. Você quer que a primeira criança tenha a fenilcetonúria e a segunda criança também tenha a fenilcetonúria. Esse E, que está escondidinho, que não está aparecendo no nosso enunciado aqui, na nossa pergunta, esse E para nós, em probabilidade, lá na matemática também, obviamente, significa uma multiplicação. Você quer que esse evento ocorra e esse evento ocorra também. E aí você vai ter uma multiplicação. Isso é 1 sobre 16. Posso transformar isso numa porcentagem? Pode transformar numa porcentagem. Vamos lá, 1 quarto seria 25%, né? 1 oitavo é pegar esses 25 e dividir por 2, 12,5%. 1 sobre 16 é pegar os 12,5 e dividir por 2, dá 6,25%. Maravilha, né? Aí continuamos, letra C. Se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, qual é a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina saudável? Gente, presta atenção. Essa herança é autossômica, não tem nada a ver com sexo. O fato de nascer duas crianças, meninos, com a doença, não interfere em nada na probabilidade da menina terceira ser uma menina sem a doença. Então a gente tem que calcular aquilo que vem aqui, ó, depois da vírgula. Essa informação que vem antes é só para te confundir. Se as duas primeiras crianças forem meninos, não vai interferir em nada, não interfere em nada. Então, ó, qual é a probabilidade de uma terceira criança, ou qual a probabilidade de uma criança ser uma menina saudável? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual é a probabilidade de ser uma menina? Qual que é a probabilidade? Eu vou ser pai agora, ainda não fiz ali um... Eu não vou ser pai, tá? Isso é só um exemplo. Eu não fiz ainda um exame, não chegamos no terceiro mês, eu não consigo ainda saber se é menino ou se é menina. Qual que é a chance de ser uma menina? 50%. É a mesma chance de ser um menino. E aí a gente já tem que pensar no seguinte: probabilidade de ser uma menina, vamos colocar aqui, ó, menina, ok? É 1 sobre 2. Qual a probabilidade de ser saudável? Vamos ver aqui, ó, nosso cruzamento. Esse primeiro indivíduo, saudável. O segundo, saudável também. Ah, professor, mas ele tem o Fzinho. Mas é saudável. E aqui, saudável também. Quem não é saudável? Aqui. E aí, prof, faz o cruzamento. Então, você vai ter vezes saudável, né? 3 sobre 4. E isso vai dar, vamos colocar na outra cor, 3 sobre 8. Lembrando que isso aqui é matemática básica, por favor, faça essa conta direitinho, ó. Parte de cima multiplica com a parte de cima, 1 vezes 3, 3. Parte de baixo multiplica por baixo, beleza? 2 vezes 4, 8. Essa é a nossa resposta. Posso transformar em uma porcentagem? Posso. Faz aí a continha, divide o 3 por 8 e me diz quanto é que foi essa porcentagem. Aí vamos para a letra D. Se a primeira criança for clinicamente normal, qual é a probabilidade de ela não possuir a mutação que causa a fenilcetonúria? Primeira criança é fenotipicamente normal, ela não tem a doença. Qual que é a probabilidade dela não possuir a mutação que causa a fenilcetonúria? Aqui, talvez, com muita chance, foi o item que mais a galera errou na prova. Eu não tenho essa estatística, mas eu tenho quase certeza, porque essa aqui pode te confundir bastante. Se a gente pensar assim, ó, você tem 3 indivíduos normais, 1 afetado, beleza? Aí pergunta, qual a chance de não ter o alelo que causa a doença? Você vai pensar, é esse indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui, a fisão, ele é normal e não tem o alelo da doença. Quem olha para essa situação pensa, é um quarto a nossa resposta, porque é o F-zão, F-zão, é a chance de 1 no total de 4, mas essa não é a nossa resposta. Por quê, prof? Olha a informação aqui, ó. Se a primeira criança for clinicamente normal, a gente já sabe que ela é normal, então ela não pode ser desse tipo aqui, a gente tem que desconsiderar essa possibilidade. Qual é a probabilidade dela não carregar o alelo que causa a doença? Bom, aqui nós temos F-zão, F-zão, que é 1 no total agora de 3. 1 sobre 3, que daria 33,33333%. Você pode colocar aqui, ó. Maravilha, né? Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer coisa, coloca um comentário aqui embaixo que eu posso te ajudar. Até! Esse humilde canal depende da sua ajuda, do seu apoio, então para isso, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe essa aula com seus amigos. Afinal de contas, essa aula pode ser importante para mais pessoas além de você. E tem um outro detalhe, você pode se tornar membro do nosso canal caso queira, caso assim deseje. Clique ali, seja membro, assista o vídeo, entenda quais são os benefícios de serem membro aqui do nosso canal e se tiver afim, tamo junto. Bem-vindo ao clube.